UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Eu sou Raquel Freitas e esse é o programa Conexões. E a Galeria de Arte BDMG Cultural recebe a exposição O Teatro em Cartaz. Nela são expostas 50 peças gráficas de espetáculos mineiros. A mostra, que ajuda a contar a história das artes cênicas em Minas, tem curadoria do designer Flávio Vignoli e é realizada pelo diretor-presidente do Instituto Cultural BDMG, Jota D'Ângelo, com quem eu converso agora. Bom dia, Jota D'Ângelo.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, um prazer recebê-lo aqui na Rádio UFMG
Educativa. Prazer é todo meu.
Bom, Jota D'Ângelo, apesar de toda evolução nas formas de divulgação, os cartazes ainda têm espaço garantido?
É, o espaço do cartaz hoje mudou muito, né? Antigamente ele era, de preferência, um meio de divulgação, mas hoje não é mais. Hoje nós temos muito mais a divulgação eletrônica, que é muito mais efetiva, né? Nem mesmo o lambe-lambe, que era sempre uma maneira de utilizar cartaz como forma de propaganda, não é mais usado, né? Isso é mais para a música mesmo, o teatro não. Então o cartaz passou a ser, na verdade, é o registro histórico do espetáculo que está sendo feito, né? E por essa razão que quando uma exposição de cartaz é feita, na verdade ela está contando a história e a evolução das artes cênicas em Minas Gerais, particularmente em Belo Horizonte, né?
E como que esses cartazes, eles contam, resgatam essa história do teatro aqui em Minas?
É porque você tem cartazes aí desde a década de 50, e na medida em que você tem os cartazes feitos, você tem chance de verificar a criatividade daqueles que fizeram, os designers que fizeram os cartazes, mas também a evolução própria das artes cênicas. Você vai ver ali um retrato do que o pessoal das artes cênicas produziu em termos de teatro. Então, na verdade, é uma espécie de história em quadrinho, digamos assim, da evolução do teatro em Minas Gerais.
Bom, Jota D'Ângelo, foram escolhidas 50 peças, né? E quais foram os critérios para a seleção?
É, nós não fizemos um critério pessoal, não. O curador foi o Flávio Vignoli, nós contactamos todos os produtores e deixamos que os produtores enviassem pelo menos entre 3 e 5 cartazes das suas produções que eles consideravam mais significativos. E assim foi feito. Eles mandaram e nós simplesmente organizamos esses cartazes por décadas, né, na exposição. Então, de modo que o critério ficou muito mais a cargo daqueles que eram os produtores dos espetáculos que eram ilustrados pelos cartazes.
E um dos cartazes que está na exposição, o da peça Atos Sem Palavras, foi trazido da sua casa em São João del Rei. Como é que foi esse processo? Teve mais algum que foi alguém que estava em casa e trouxe? Como foi?
Não, isso aí é um cartaz que tinha na minha casa, porque quem produziu a peça fui eu. Então isso aí é um cartaz de 1965, você vê que é muito tempo, né? E é um cartaz praticamente feito à mão, né? Naquela época era muito difícil, a gente não tinha muito dinheiro para imprimir cartazes, não, cartaz era feito à mão. Mas são essas relíquias, né? Que assim como essa tem outras, né? São relíquias que contam a história da evolução das artes cênicas em Minas.
E os cartazes, eles abrangem épocas diferentes. Qual que é o mais novo? Qual que é o mais antigo?
Não, o mais antigo são esses aí, tem de 62, o mais antigo, até os mais contemporâneos, até de 2010 tem cartaz, né? Então, de modo que é uma abrangência muito grande, né? Nessa exposição tem uma abrangência muito grande. E é bom que a exposição está coincidindo, e foi feita propositalmente, com a campanha de popularização do teatro. Tanto ela é produzida junto com a parceria do SIMPARC, que é o Sindicato de Produtores de Artes Cênicas em Minas, né? Então, de modo que, de uma certa maneira, ela é representativa, né? E, ao mesmo tempo, é uma boa oportunidade para quem está vendo a campanha também verificar essa exposição.
Claro, olhar voltado para o teatro aqui em Belo Horizonte.
Exatamente.
Bom, Jota D'Ângelo, e quais são as características mais evidentes nesses cartazes? Você falou que o do Ato Sem Palavras era quase um desenho feito à mão. Qual que é a característica principal desses?
Tem cartazes que é muito interessante, porque alguns cartazes são ditados praticamente pelo design da moda naquele ano em que ele é produzido. Né? Então você vai ver estilos estéticos diferenciados na medida em que você caminha pelas décadas. Então é mais interessante também, porque não só é o teatro que está ali representado, mas também o estilo estético, né, das artes clássicas naquele momento que o cartaz representa, né? É muito interessante.
Agora são 10 horas e 38 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa. E hoje a gente está conversando ao vivo com o realizador da exposição O Teatro em Cartaz, Jota D'Angelo. Bom, Jota D'Angelo, e o teatro mineiro, ele começou a se destacar no cenário nacional a partir da década de 60. Logo em seguida veio o regime militar. E como o período da ditadura e o início da abertura influenciaram nessa produção? Como que foi essa influência da ditadura e a abertura política no teatro aqui em Minas?
É, o problema é que quando você teve a ditadura, a partir de 1964, na ditadura militar, você tinha, ao mesmo tempo, você tinha que criar barreiras que fossem contra essa ditadura. Uma dessas barreiras foi o teatro. O teatro era uma espécie de trincheira de resistência, pelo menos até que a censura ficou muito, muito rigorosa, o que aconteceu mais ou menos a partir de 1970. Então, por essa razão, naquela época, o inimigo era comum. Quando você tem a ditadura, todo mundo sabe contra o que você tem que lutar. E, portanto, todo o teatro naquela ocasião, não só em Minas, mas no Brasil de uma maneira geral, ele estava voltado para uma crítica à falta de liberdade, à violação de direitos humanos, etc., que é o que acontece normalmente numa ditadura. E, por isso, quando o inimigo é conhecido, então é fácil saber o que você tem que dizer. É muito complicado, é quando você não está em processo de ditadura, você saber o que o teatro tem que dizer. Aí se torna mais complicado. Mas por essa razão, a produção teatral na época da ditadura, ela foi muito interessante e muito crítica, inclusive. Não só aqui, mas no Brasil inteiro, né? Foi muito importante esse período.
E importantes nomes, importantes diretores estão representados na exposição, como Pedro Paulo Cabo, Ronaldo Bosque, Jonas Bloch. Avaliando a produção desses artistas, como é que o senhor caracteriza o teatro aqui em Minas?
Como que?
Você caracteriza o teatro aqui em Minas?
Não, o teatro em Minas tem evoluído bastante, porque de uma certa maneira, paralelamente à criação de grupos de teatro, o que tem acontecido até com certa regularidade ultimamente, novos grupos estão surgindo, apareceram também muitos cursos de formação de atores. E com isso, então, o número de pessoas que entram no mercado todo ano, né, formados em escolas de formação de atores, né, é bastante grande. Hoje você tem várias e várias escolas, vários núcleos de formação de atores e atrizes. E por essa razão, é natural que os grupos também se transformem, né? E aumentem a cada ano. Não só isso, os grupos também, de uma certa maneira, estão começando a constituir suas próprias sedes. Ou seja, tem grupos aí que já têm o seu local próprio. Ele não depende de um teatro para poder fazer seu espetáculo. Ele tem o seu próprio teatro, e quase sempre esses teatros são colocados em bairros da cidade, não no centro da cidade. Tudo isso é uma maneira de evoluir das artes cênicas em Belo Horizonte.
Então, apesar desse eixo, Rio, São Paulo, Minas, tem ocupado espaço no teatro?
Sim, o problema maior não é esse não. É, nós temos ocupado, sim. Mas é que nós temos um mercado restrito a Belo Horizonte, né? O grande problema nosso é que, de uma certa maneira, eu acho que a divulgação desse teatro que se faz em Belo Horizonte ainda é muito precário. É muito precário nas televisões, é muito precário na imprensa. Então, realmente, não se dá a importância que esse teatro tem, né, nos meios de comunicação. Isso é que é ainda um problema para a gente resolver. Porque é caro, a divulgação é cara. Quando ela não é espontânea, né, ela fica muito difícil de ser feita de maneira apropriada pelos grupos que produzem teatro.
Bom, Jota D'Angelo, então gostaria de abrir espaço aqui na Rádio UFMG Educativa para você que convidasse os ouvintes para visitar a exposição.
Ótimo, ótimo. Eu faço um convite geral para a população de Belo Horizonte, os que gostam de teatro especialmente, que venham ver essa exposição, Entrada Franca, né, pela rua Bernardo Guimarães, 1600, né, e que vão gostar muito da exposição, que além de tudo, os cartazes são muito bonitos. É isso aí.
Bom, muito obrigado, Jota D'Angelo. Foi um prazer recebê-lo aqui na
obrigado
rádio.
Obrigado a vocês pela oportunidade da divulgação. Um abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
Bom, eu conversei então com o realizador da exposição, o Teatro em Cartaz, e diretor-presidente do Instituto Cultural BDMG, J. D'Angelo. A exposição pode ser vista até o dia 28 de fevereiro, inclusive aos sábados e domingos, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é franca. A Galeria de Arte BDMG Cultural fica na rua Bernardo Guimarães, 1600, no Lourdes. Mais informações você encontra no site www.bdmgcultural.mg.gov.br. E como o J. D'Angelo falou, então uma boa dica para você que está aqui em Belo Horizonte é ir conferir os espetáculos da campanha de popularização do teatro e dança.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.